Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista Breno Altman. Breno Altman, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. Eu queria agradecer o convite de participar dessa entrevista. Estou às ordens aqui, as perguntas que vocês quiserem formular. Tomara que eu possa ser útil nessa conversa com os ouvintes e com as ouvintes da rádio.
Breno, muito obrigado por conversar conosco novamente aqui no Faixa Livre. Breno, enquanto Jair Bolsonaro adota na frente das câmeras aquela postura mais sóbria, sem atacar a imprensa e seus opositores, o governo segue atentando contra as liberdades democráticas. A última situação foi a divulgação daquela lista preparada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com nomes, endereços e outros dados pessoais de servidores públicos que se posicionaram contra o fascismo. O tal do dossiê teria 579 nomes. Diversas entidades da sociedade civil manifestaram repúdio a esse tipo de ação do governo federal, Breno. Mas a questão é que nós temos visto esse tipo de ataque às liberdades democráticas em uma crescente na gestão Bolsonaro. Como é que você observa não só este episódio, mas essa escalada de autoritarismo no país?
Essa investigação clandestina que atingiu quase 600 pessoas e que foi divulgada por vários veículos de comunicação, é mais um episódio de um processo de transição entre a democracia liberal, configurada pela Constituição de 1988, e o Estado policial que o bolsonarismo deseja construir. Nós temos que compreender quais são as características políticas do neofascismo representado pelo atual governo, representado pelo atual presidente da República. Ele representa, mais que tudo, uma ruptura com o regime político que ele herdou, no qual ele foi eleito, que é o regime da Constituição de 88, que nós poderíamos chamar de Sexta República, porque é a sexta Constituição brasileira. Ele quer a transição desse regime político, da democracia liberal, para um Estado autoritário que seja capaz de impor a agenda neoliberal no país. Há uma associação, portanto, entre neoliberalismo e neofascismo. E esta lista, esse tipo de investigação clandestina, é comprovação deste processo de transição. Um setor importante da burguesia, que apoiou e apoia Bolsonaro, chegou à conclusão de que não seria possível implementar essa agenda neoliberal sem ser com uma mudança do regime político, com todas as dificuldades que eventualmente terão pelo caminho. O neofascismo representa exatamente isso, a mudança do regime político. A referência que me parece estar na cabeça do bolsonarismo é algo parecido com a Colômbia. O que acontece na Colômbia? Ali há uma uma capa institucional. O país tem até partido comunista legal, o parlamento funciona, tem eleições periódicas, isso já há muitas décadas. No entanto, sob essa capa institucional, o que efetivamente funciona na Colômbia é um Estado policial, paramilitar. Na Colômbia, por exemplo, entre 1985 e 1992, durante 7 anos, embora o Partido Comunista fosse legal, pudesse participar de eleições, tivesse sua sede, sua imprensa, o Partido Comunista Colombiano teve 5 mil militantes assassinados em apenas 7 anos. Nenhum desses militantes envolvido na luta armada, nenhum desses militantes envolvido na guerrilha, nenhum desses militantes pertencentes às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, às FARC. Foram militantes que participavam de uma coalizão político-eleitoral chamada União Patriótica, da qual eram integrantes as FARC, naquele momento vivendo uma trégua, uma negociação de paz. Então, esse tipo de Estado policial, paramilitar, miliciano, é o formato preferido do bolsonarismo, preservando a capa institucional. Agora, eu não tenho dúvidas que, se as condições políticas assim o exigirem, seja por um crescimento das lutas de massa, seja por conta de uma crise institucional mais séria, o bolsonarismo pode transitar para uma ditadura aberta. Nesse momento, a espinha dorsal do seu governo já são as Forças Armadas. As Forças Armadas são o principal partido do governo Bolsonaro. Isso também é um componente muito importante na transição para esse Estado policial.
Por falar nisso, Breno, eu queria te ouvir a respeito de dois conceitos que supostamente estariam colocados para a população brasileira, mas me parecem cada dia mais atacados, que são justamente os conceitos de democracia e liberdade. Democracia efetiva, que se traduz como poder nas mãos do povo, nós não temos no país há muito tempo. Só que agora as nossas liberdades também estão sendo ameaçadas pelo governo que está aí. O mais impressionante disso tudo é que quem quer cercear as nossas liberdades individuais é justamente quem foi escolhido através de um processo democrático para comandar a nação. Qual é a sua avaliação para a democracia e liberdade no nosso país em um momento que vivemos, Breno?
Primeiro, eu acho que seria importante diferenciar os dois conceitos. A democracia é o poder do povo. Demo quer dizer povo. É uma palavra de origem grega que representa o poder do povo. A liberdade é um componente da democracia, não é o único e nem é o principal. O elemento fundante da democracia é como o povo participa e exerce a sua soberania. Quanto menos filtros existe entre o poder e o povo, mais ampla e mais profunda a democracia. Lembremos que, quando a democracia é fundada na Grécia, em Atenas, ali existia democracia direta. Era um sistema de assembleia dos cidadãos. É evidente que os escravos estavam excluídos, mas os cidadãos diretamente governavam aquela cidade-estado. Ao largo do tempo, com a transição para distintas formações econômico-sociais, a democracia foi adquirindo outros contornos até chegarmos ao capitalismo, no qual o sistema político que impera o da democracia representativa, como substituta da democracia direta. Portanto, sistemas democráticos que tenham participação e soberania popular mais intensas, com menos etapas, repito, entre o poder e o povo, esses sistemas são mais democráticos. Por isso que nós poderíamos afirmar, por exemplo, que Cuba é muito mais democrática que os Estados Unidos, por conta da participação popular. O povo está organizado em comitês de base, tem uma participação intensa desde o bairro até a vida nacional. Basta ver o que foi a discussão da última Constituição cubana, na qual mais de 6 milhões de cubanos, ou seja, mais de 50% da população, participou de alguma assembleia para discutir item a item a proposta de Constituição que havia sido primeiro aprovada no parlamento, depois enviada para consulta popular, depois retorna para um plebiscito e, finalmente, o plebiscito aprova a nova Constituição. Então, Cuba dá e esse é apenas um exemplo, Cuba dá muitas provas de ser um regime político mais avançado, mais democrático do que os Estados Unidos, do que o Brasil. Agora, Cuba tem menos liberdade que nos Estados Unidos e no Brasil, em função do bloqueio econômico, das sabotagens, das tentativas de invasão, dos planos para assassinar Fidel Castro e outros dirigentes cubanos, em função de toda essa situação de uma verdadeira guerra híbrida contra Cuba, que já dura 60 anos, Cuba teve que restringir as liberdades, que é um dos elementos da democracia, mas não a define. A democracia é o poder do povo. O ideal, no mundo ideal, democracia deveria ser combinada com alto grau de liberdade. Mas, nesse exemplo concreto, a circunstância de cerco e sabotagem contra Cuba impede a vigência plena das liberdades. A situação do Brasil é muito pior que a cubana, porque no Brasil não há democracia efetiva, ou seja, o poder econômico, a burla, elas têm impedido o exercício da democracia. Nossa Constituição é uma Constituição que desenhou uma democracia de tipo representativo. Basta ver que desde que foi aprovada, promulgada a Constituição de 88, nós tivemos apenas dois plebiscitos, o plebiscito sobre forma de governo e república versus monarquia, parlamentarismo versus presidencialismo, e depois o plebiscito sobre armas. Esse instituto de participação popular nunca mais foi convocado. Duas vezes apenas, uma vez no início dos anos 90, outra vez no início dos anos 2000. O Brasil não tem institutos de participação direta do povo. A democracia aqui, como eu já disse, é muito contaminada, intoxicada pelo poder financeiro. Basta ver o que acontece nas eleições. E, finalmente, a democracia foi atropelada pelo golpe de Estado de 2016. Houve uma ruptura da ordem democrática, da ordem constitucional. Para piorar, o governo Bolsonaro representa um ataque direto às liberdades. Se a democracia já foi pisoteada no Brasil, agora o ataque é contra as liberdades. E é necessário defender as liberdades para poder restaurar a democracia. Nós temos uma batalha pelas liberdades, em defesa das liberdades, para poder restaurar a democracia, o que pressupõe, na minha opinião, a eleição de um governo de esquerda e a convocação de uma nova Assembleia Constituinte. Nós precisamos de uma nova democracia, uma democracia sob a direção da classe trabalhadora.
Esse processo de ataques à democracia e cerceamento às nossas liberdades individuais, Breno, se dá claramente por uma influência imperialista no Brasil, que não é algo novo. Já vimos isso na Operação Lava Jato, algo que tem se revelado nos últimos tempos com as denúncias de envolvimento de agentes do FBI na Força-Tarefa e, evidentemente, em diversos outros momentos da nossa história. Mas esse processo se ampliou enormemente com o alinhamento automático do governo Bolsonaro aos Estados Unidos. Há algum remédio para esse mal que é a intervenção imperialista no nosso país, Breno?
O imperialismo, especialmente o imperialismo estadunidense, ele é estruturante do atual quadro político brasileiro. Na verdade, nós temos um tripé: dominação imperialista, neoliberalismo e neofascismo. A burguesia brasileira decidiu derrubar o governo Dilma, entre outras razões, para poder retomar o processo de acumulação capitalista subordinado aos Estados Unidos. A burguesia brasileira quer ser um vagão, nenhum trem, no qual a locomotiva seja os Estados Unidos. E para poder restabelecer a dominação imperialista no Brasil plenamente, o governo Dilma tinha que ser derrubado, em seguida derrubado esse governo, deveria ser instituído um governo autoritário, um governo que não fosse fruto do voto, como foi o governo Michel Temer, em condições de implementar a agenda neoliberal. O governo Temer fracassa nesse objetivo. O governo Temer não consegue quebrar a resistência das forças populares, dos sindicatos, dos movimentos sociais. Caminhava, se Lula pudesse participar das eleições, caminhava uma vitória do Partido dos Trabalhadores nas eleições, e então a burguesia se reagrupa ao redor do neofascismo, completando esse triângulo. Para que a dominação imperialista pudesse ser retomada plenamente no Brasil e impor a agenda neoliberal, seria necessário, aos olhos de setores da burguesia, levar ao comando do Estado uma corrente neofascista capaz de implementar essa agenda entreguista e neoliberal a ferro e fogo.
Qual é o papel da esquerda, Breno, diante de um cenário como esse, de total subserviência do Brasil aos interesses estadunidenses?
Eu acho, Anderson, que se a esquerda quiser ter futuro no Brasil, ela tem que ser seminalmente anti-imperialista. O imperialismo é o eixo estruturante do poder burguês e oligárquico no país. É o eixo estruturante do neoliberalismo. Portanto, sem que a esquerda assuma claramente a luta anti-imperialista, dificilmente ela conseguirá construir um programa e uma identidade para retirar o país da subserviência em relação aos Estados Unidos e para reconstruir um caminho de desenvolvimento sustentável, baseado na distribuição de renda e riqueza. A luta anti-imperialista, penso, ela é uma bandeira essencial, ela é o eixo fundamental da reorganização da esquerda no cenário em que nós estamos vivendo. Significa, tanto do ponto de vista interno quanto internacional, a esquerda assumir um programa de reformas que colida contra os interesses imperialistas dentro do Brasil e também na ordem mundial. Representa voltar às políticas de integração da América do Sul, de fortalecimento do BRICS, de criação de blocos contra-hegemônica, isso no que diz respeito à geopolítica a ser proposta, e internamente significa golpear as corporações e as articulações entre a burguesia interna e o imperialismo, com a reforma do sistema financeiro e a estatização dos grandes bancos privados, com reforma tributária progressiva que taxe lucros e dividendos, e um conjunto de outras medidas que vá desmontando o sistema econômico da hegemonia imperialista, e das grandes corporações financeiras no Brasil.
Agora, qual é a sua avaliação para esses movimentos ditos antifascistas que têm surgido no nosso país ultimamente, Breno? Unindo boa parte da esquerda e esses personagens ligados ao neoliberalismo que apoiaram toda essa tragédia que está colocada com o governo Bolsonaro.
Olha, quem eu vejo, Anderson, nesses movimentos antifascistas é a esquerda e novos coletivos que estão emergindo agora ou que emergiram nos últimos anos para a luta política. Eu não tenho visto personagens ligados ao neoliberalismo apoiando os movimentos antifascistas. Eu tenho visto as torcidas de futebol, coletivos antirracistas, grupos feministas, setores da juventude, se somando às organizações tradicionais da esquerda brasileira, do povo brasileiro, como sindicatos, movimentos populares, os partidos de esquerda. O que existe, sim, por parte do neoliberalismo é uma certa oposição ao Bolsonaro, uma oposição frouxa, medíocre ao Bolsonaro, mas tentando compor com ele, isolá-lo, domesticá-lo, forçar o seu desgaste, de tal maneira que esses setores do neoliberalismo, essa direita neoliberal, PSDB, DEM, MDB, com apoio da maioria dos meios de comunicação, particularmente da Globo, possam reemergir na sucessão de Bolsonaro com uma alternativa viável de governo, com uma candidatura presidencial que lhes permita recuperar o comando do Estado. Eu não vejo esses personagens ligados ao neoliberalismo, portanto, aderindo, apoiando ou participando de movimentos antifascistas. Eles fazem uma oposição leal à Vossa Majestade, ou seja, uma oposição parlamentar, repito, frouxa, acovardada, sem colocar como bandeira o fora Bolsonaro, sem querer acabar com o governo do Bolsonaro, votando com Bolsonaro em muitas pautas, particularmente as pautas econômicas. Eu vou repetir, o movimento antifascista no Brasil hoje, ele é fundamentalmente popular, democrático e popular. Ele é vertebrado por velhos e novos coletivos e organizações da esquerda brasileira.
Nós citamos a Lava Jato lá atrás, Breno, e agora eu gostaria que nos aprofundássemos nesse tema. Há uma clara disputa dentro do Ministério Público em relação à força-tarefa. A Procuradoria-Geral da República ataca a Operação Anticorrupção. O Augusto Aras anda em rota de colisão com seus pares justamente por conta disso. Eu queria sua opinião a respeito dessa briga da PGR com a Lava Jato. A força-tarefa está com os dias contados?
Olha, há um cenário muito difícil para a força-tarefa da Lava Jato hoje, porque ela abriu muitas frentes, não é? O bolsonarismo passou a ver Sérgio Moro como um risco eleitoral para a reeleição do atual presidente. Portanto, o bolsonarismo quer desgastar Sérgio Moro. E para desgastar Sérgio Moro, é necessário desgastar a Lava Jato, encurralar Sérgio Moro através do desgaste da Lava Jato. Além do bolsonarismo ter esse objetivo, a direita neoliberal começou a fazer um giro, ao menos parcial, contra a Lava Jato, particularmente o PSDB. Nesse momento em que tucanos paulistas, grão tucanos paulistas, entram na linha de tiro da Lava Jato, começa a ver por parte do PSDB um questionamento da Lava Jato, com os processos contra a Serra, contra Geraldo Alckmin em particular. Além disso, nós temos a oposição tradicional das forças de esquerda à Lava Jato, que sempre denunciaram seu caráter ilegal, seu caráter de violação dos direitos constitucionais, de crime de lesa pátria, que tinha como objetivo entregar as empresas da cadeia de óleo e gás, destruir as empresas da cadeia de óleo e gás, incluindo a Petrobras e as empresas de engenharia nacional, para abrir espaço para as corporações multinacionais e para enfraquecer essas empresas brasileiras na disputa internacional contra companhias estadunidenses e de outros estados capitalistas centrais. As esquerdas sempre denunciaram a Lava Jato com essa característica, a serviço do imperialismo e a serviço da criminalização do PT e do ex-presidente Lula, para limpar a área, a vitória da direita no processo eleitoral que ocorreu em 2018. Então nós temos o bolsonarismo se deslocando contra a Lava Jato, setores do tucanato se posicionando contra a força-tarefa, além dessa oposição tradicional das forças de esquerda contra a operação. O Aras, além disso, é possível que tenha uma crença desde antes contra a Lava Jato e também talvez esteja cumprindo algum papel ao se bater contra a Lava Jato para ajudar que o bolsonarismo tenha um controle maior sobre o Ministério Público, sobre a Polícia Federal e até mesmo sobre os setores do Poder Judiciário. Esse controle é importante para a transição da democracia liberal ao Estado policial e também para proteger o clã Bolsonaro. Não vamos tirar isso de perspectiva, a necessidade de Bolsonaro de proteger sua família de eventuais processos movidos pelo Ministério Público ou movidos pelas cortes judiciais ou aceitos pelas cortes judiciais. Então, são um conjunto de frentes que se abriu contra a Lava Jato e isso, evidentemente, a enfraquece. A Lava Jato hoje tem como único aliado importante a Rede Globo de televisão. Até porque a Rede Globo quer preservar Sérgio Moro como uma das possibilidades da direita neoliberal para as eleições presidenciais ocorram quando ocorrerem essas eleições, antes ou em 2022. Então, é uma situação de enfraquecimento da Lava Jato. A Lava Jato entrou em defensiva. Eles ainda possuem essa articulação com a Globo, ainda possuem força no Ministério Público, no aparato judicial, possuem sua bancadinha na Corte Suprema, mesmo no Parlamento, mas eles estão em uma situação de defensiva. E isso pode levar a uma desarticulação da Lava Jato. O risco é um acordo por cima entre bolsonarismo e tucanos, que resolve pisar no freio da Lava Jato, poupando a extrema-direita e a direita neoliberal, mas mantendo aquele que foi o objetivo central da Lava Jato, qual seja a condenação do ex-presidente Lula para lhe retirar os direitos eleitorais. Esse risco existe de um acordo por cima que mantenha um objetivo que é comum ao bloco conservador, a bolsonaristas e a tucanos, tirar Lula da vida política eleitoral do país.
Voltando a falar especificamente do nosso cenário político institucional, Breno, o Bolsonaro tem adotado esse posicionamento mais light porque se vê às voltas com escândalos de corrupção envolvendo seus filhos e o tal do Fabrício Queiroz, bem como aquele inquérito relacionado às fake news que corre no Supremo Tribunal Federal, tanto que o Facebook e o Twitter acabaram obrigados pelo STF a retirar do ar perfis ligados ao presidente da República. Esses imbróglios são capazes de derrubar o ex-capitão do Exército, Breno? Tanto o Judiciário como o Legislativo vão se comprometer a caçar o mandato justamente de um personagem que atende aos anseios neoliberais dessa casta que verdadeiramente comanda a nossa República?
Olha, Anderson, eu acho que o Bolsonaro se sustenta porque a oposição de direita a ele é, na prática, sua cúmplice. Eu estou falando do PSDB, do DEM, do MDB novamente. Por que cúmplices? Porque eles têm o mesmo projeto de país, porque eles têm a mesma agenda econômica, porque eles representam os mesmos interesses estratégicos. Eles apenas diferem sobre a forma política de implementar essa agenda neoliberal. O Bolsonaro defende o Estado policial e a velha direita defende a democracia liberal. Há um choque em relação a isso, mas eles estão alinhados ao redor do mesmo projeto. Mais do que isso, eles têm o mesmo inimigo, que são as forças de esquerda. Eles querem manter as forças de esquerda marginalizadas, apartadas do palco principal da luta política do país. Em função dessas identidades entre a extrema-direita e a direita neoliberal, eles caminham, ao menos na conjuntura imediata, para um certo acordo, o acordo pelo qual Bolsonaro baixa o tom, toma ali um Rivotril, se acalma, e os riscos de impeachment são engavetados. Esse é o comportamento de Rodrigo Maia, por exemplo. É o comportamento da própria Corte Suprema, que também já baixou o tom de voz. Bolsonaro, por outro lado, faz um cálculo. Ele precisa se proteger dos riscos do caso Queiroz e ele também precisa ter margem de manobra para poder reconstituir força parlamentar, para ter uma maioria parlamentar, ou ao menos ter suficiente base parlamentar para impedir seu impeachment. E ele precisa que o Senado venha aprovar a indicação para a Corte Suprema que ele terá que fazer já em outubro, quando se aposenta o ministro Celso de Mello. Então, Bolsonaro também recua para poder reagrupar suas forças. E recua com base num acordo implícito, em muitos casos explícito, com a oposição de direita. Um acordo pelo qual ambos atenuam seus ataques mútuos para cumprir objetivos comuns. O de Bolsonaro, que é sobreviver no governo e se reorganizar para a disputa reeleitoral. E o da direita neoliberal, de garantir a implementação da agenda econômica, que é comum ao bolsonarismo, e para impedir uma crise política no país que abra espaço para a reemergência da esquerda como força protagonista. Um processo de impeachment, por exemplo, poderia levar a mobilizações populares depois da pandemia, e as mobilizações populares poderiam conduzir novamente as forças de esquerda, o Partido dos Trabalhadores, o PSOL, o PCdoB, os sindicatos, os movimentos populares, poderiam conduzi-los novamente ao palco central da luta política no país.
É possível esperar uma mudança no cenário com as eleições municipais deste ano, Breno? Dá para prever uma derrota do conservadorismo no pleito ou isso é algo completamente fora de cogitação?
Anderson, historicamente, as eleições municipais no Brasil nunca provocaram uma mudança no cenário nacional. Elas obedecem a uma lógica distinta. São mais de 5 mil municípios e grande parte dessas cidades são pequenas cidades, médias cidades, cuja lógica eleitoral é muito local, muito local. Então, é difícil na história do Brasil encontrarmos momentos em que as eleições municipais tiveram caráter plebiscitário, a não ser nos grandes centros. E o que nós estamos assistindo, pelo menos até agora, é uma certa fragmentação política. O conservadorismo se divide entre os bolsonaristas e a velha direita, o bolsonarismo utiliza distintas legendas como barriga de aluguel, eles não conseguiram construir um partido bolsonarismo ainda, então o bolsonarismo está em três, quatro, cinco partidos diferentes, apoiando candidatos que se aliam ao atual presidente. A velha direita busca se recompor a aliança entre PSDB, DEM, em muitos casos também o PMDB e outros partidos menores, para disputar grandes centros, como é o caso de São Paulo, onde querem a reeleição de Bruno Covas, no caso de Porto Alegre, caso de outras capitais. A centro-esquerda se descolou da esquerda. Eu estou aqui me referindo a PDT, PSB, e buscam construir candidaturas próprias em várias cidades do país, especialmente o PDT no Nordeste fez acordos com o DEM, é uma associação entre o PDT e o DEM para tentar reduzir a influência do PT no Nordeste. E a esquerda, em alguns lugares, vai sair unida, como é o caso de Belém, talvez seja o caso de Florianópolis, em outros casos, vai sair dividida e com isso pode se enfraquecer. O cenário que nós tendemos a ter é um cenário fragmentado. Um cenário no qual o bolsonarismo cai em relação às eleições nacionais, um cenário no qual a esquerda pode ter um resultado delicado, um resultado delicado, porque não conseguiu se unificar para disputar a eleição nas principais cidades, um cenário no qual a direita neoliberal pode ter vitórias importantes, como a reeleição de Bruno, eventual reeleição de Bruno Covas em São Paulo, mas também sem ganhar um fôlego exagerado para as disputas nacionais. Aos olhos de hoje, nós ainda estamos longe das eleições de novembro, o que nós temos é um cenário com baixa probabilidade de uma influência decisiva sobre o quadro nacional. Nós vamos ter um cenário de relativa fragmentação entre os quatro grandes blocos do país, os dois blocos mais à esquerda, que é o bloco dirigido pelo PT em aliança com o PSOL e o PCdoB, outro bloco que é centro-esquerda, PDT e PSB, um terceiro bloco que é direita neoliberal, PSDB, DEM e MDB, um quarto bloco que é o bolsonarismo. Entre esses quatro blocos, creio que nós temos, aos olhos de hoje, uma certa fragmentação em relação aos resultados eleitorais. Portanto, de certa maneira, neutralizando as eleições municipais como fator de influência.
Para encerrar, Breno, como é que você analisa essa notícia do encerramento das atividades dos sites Conversa Fiada, que foi idealizado pelo jornalista Paulo Henrique Amorim, falecido no ano passado, e o nocaute do escritor e também jornalista Fernando Moraes, justamente em um momento onde veículos independentes são cada vez mais raros devido a essa ditadura midiática imposta pela grande imprensa?
Olha, Anderson, eu vejo com muita preocupação. São sites que tiveram um papel muito importante na luta contra o obscurantismo, na luta contra o golpe de 2016, sites feitos por jornalistas de grande histórico, de grande qualidade, amigos meus, aliás, Paulo Henrique Amorim, já falecido, o Fernando Moraes, que fundou o Nocaute, que é um jornalista dos maiores da história do país. Então, ver Conversa Fiada e Nocaute suspenderem atividades é um sinal muito ruim, é um sinal da ruptura da ordem democrática, é um sinal da ruptura da ordem constitucional, é um sinal do autoritarismo. Porque o que está acontecendo com a imprensa independente é que ela não tem publicidade pública, ela não tem publicidade privada, há uma tentativa de asfixiar essa imprensa independente pelos recursos financeiros. O país não tem leis que protejam a imprensa independente, não tem critérios democráticos para a distribuição da verba publicitária, não tem, portanto, nenhuma ferramenta que garanta a pluralidade de imprensa no país. O fechamento do Conversa Fiada e do Nocaute representam que a moto niveladora favorável aos monopólios da mídia continua em plena ação, que nem mesmo os governos de Lula e Dilma conseguiram construir uma base sólida para a democratização da mídia, não criaram instrumentos que salvaguardassem a pluralidade, não criaram instrumentos que garantissem a sobrevivência da imprensa independente. Que representa uma parte importante da cidadania, mas que essa parte vai perdendo voz quando sites como Conversa Fiada e Nocaute são obrigados a suspender suas atividades por razões financeiras. Creio que é um momento muito importante e que deveria haver uma ampla mobilização para sustentar os veículos independentes, com assinaturas solidárias, com crowdfunding, com vaquinhas para arrecadação de recursos, com publicidade dos governos estaduais e prefeituras. É necessário colocar no centro da agenda das forças progressistas do país, uma operação para dar viabilidade a esses veículos independentes. Ou nós corremos o risco de outros veículos virem a fechar, com um grave dano para o que resta de liberdades democráticas no país e com um grave dano ao povo brasileiro, que vai perdendo vozes que o representam na batalha de ideias e de informações.
Breno Altman, muito obrigado por conversar conosco aqui no Faixa Livre mais uma vez. Eu desejo a você um ótimo dia de semana e deixo aqui o meu abraço.
Anderson, eu queria agradecer o convite que eu recebi aqui do Faixa Livre. Para mim é sempre uma honra estar conversando com vocês e quero dizer que estou sempre às ordens, naquilo que eu puder ajudar e contribuir para as questões sempre muito adequadas que vocês trazem ao público ouvinte. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. E muito obrigado, claro, aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes.
Conversamos aqui com o jornalista Breno Altman. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco.